Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do PSD e do CDS não permite que a reunião seja feita em setembro, porque em setembro ainda decorre a operação de verão na TAP. E o requerimento do PSD e CDS dizem expressamente que solicitam que se faça uma reunião depois de terminada a operação de verão. E nós consideramos que isso já é a tirar para outubro, é uma coisa que não faz sentido. Portanto, se querem mesmo fazer isto depois da operação de verão terminada, pensamos que é um disparate. E podemos perfeitamente, por uma opção de bom senso, fazer nos termos que o PCP coloca. Não podemos ir nenhuma data, podemos. Da forma, no tempo mais, no prazo mais curto possível. É lógico que agora interrompemos os trabalhos, não vamos fazer uma reunião em agosto, não tem lógica, mas fazemos então no retomado dos trabalhos. É essa a proposta que fazemos, é que façamos uma reunião no retomar dos trabalhos, ou seja, tal como nós escrevemos, a realizar o mais rapidamente possível. Agora, o texto do PSD e do CDS dizem uma reunião já depois de terminada a operação de verão, e isso é tarde demais. Aliás, de acordo com as próprias palavras da maioria.
Tem a palavra, Leitor Ramos. Okay.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente, este, o requerimento do Partido Comunista é um documento curioso, porque nós argumentámos e defendemos a nossa posição na última reunião, dizendo que uma audição do Presidente da TAP, neste momento, não só não teria efeito algum na alteração da situação, como não permitiria fazer um balanço e uma avaliação serena, ponderada, dos vários aspectos e dos vários fatores que contribuíram para este período de turbulência que a TAP atravessou. E repetimos esta ideia, a nossa preocupação é fazer esse exercício com a serenidade e a ponderação que o mesmo exige e não aproveitar um momento destes para estar a alimentar ainda mais eventuais polémicas ou a criar factos políticos que não são benéficos para ninguém e muito menos para a TAP. Esta questão da agenda, o ser em outubro ou ser em setembro, para nós não é uma questão essencial. Se entendermos que em meados de setembro estamos em condições de fazer a avaliação, portanto, não estamos à espera do último dia da operação para depois agendar. Portanto, poderemos encontrar, com o bom senso, que a matéria exige uma data que seja razoável para poder ouvir o Presidente da TAP, para que haja matéria e haja condições para o fazer já em jeito de balanço, mas nada nos obriga, e esta é a nossa posição, é que esperar pelo último dia da operação para depois pedir ao Presidente da TAP para vir aqui ao Parlamento. Portanto, estamos disponíveis para encontrar uma data adequada que satisfaça o interesse do Partido Comunista genuíno de querer realmente compreender e contribuir para melhorar as soluções para o problema nos próximos, enfim, para que a situação não se repita, e não vamos aqui fazer uma questão de agenda ou de dia ou de hora, e portanto, Sr. Presidente, estamos disponíveis para encontrar essa solução. Não tem que ser em outubro, mas também não tem que ser a correr logo no início de setembro, portanto temos que encontrar uma solução e podemos fazê-lo, se calhar, com tranquilidade, encontrar essa data adequada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós votaremos a favor de qualquer um dos dois requerimentos, mas desde que fique expresso aqui na ata que o que nós entendíamos mesmo é que a audição deveria ser feita agora. E temos defendido isto consistentemente nos últimos tempos. E temos até assistido a este bailado um bocadinho caricato que tem existido entre os membros do Governo e os grupos parlamentares da maioria. E vá lá que a coisa teve algumas evoluções. Porque, primeiro, o Ministro Pires de Lima não dizia nada sobre o assunto. Andou para aí 3 semanas calado a tentar evitar sequer dizer uma palavra sobre a TAP. E passava a bola para o Secretário de Estado Sérgio Monteiro. O Secretário de Estado Sérgio Monteiro passava a bola para o Presidente da TAP, Fernando Pinto. E depois o PSD e o CDS impediram consistentemente que ele fosse ouvido na Assembleia da República. Mas, entretanto, o problema não se resolvia por si só. E eu achei curioso que o deputado Luís Leite Ramos reiterou grande parte da argumentação que tem defendido nas últimas duas, três semanas, mas esqueceu-se de um pormenor, era que falar-se do assunto, também foi um argumento utilizado, é que falar-se no assunto trazia muito alarmismo e muita preocupação. Mas como o discurso não cola com a realidade, entretanto, depois de muitas insistências, quer dos partidos da oposição, quer da comunicação social, o ministro Pires Lima já teve de dizer qualquer coisa. Mas dizendo qualquer coisa, depois os membros do governo tiveram que se multiplicar em declarações, desde o Estado de Estado Sérgio Monteiro ao Estado de Estado Matias Salveiro, que também deu uma entrevista que não tem nada a ver com... Não tem nada... Estaríamos melhor se fosse o Nuno Matias, certamente. Mas não tem nada a ver com o assunto. Fez assim umas ameaças meio veladas sobre a responsabilização que iam fazer da administração da TAP. E, entretanto, o presidente Fernando Pinto foi-se multiplicando em vídeos nas redes sociais e depois de muita insistência lá disse qualquer coisa também à comunicação social. E nós o que achamos, para concluir, Sr. Presidente, não vale a pena alongar muito mais sobre esta matéria, mas o que nós achamos é que isto no fundo acaba por ser um pouco um certo desvalorizar e desprestígio da Assembleia da República e da Comissão de Economia e Obras Públicas. Porque toda a gente depois pode opinar sobre o assunto, os membros do governo fazem depois, no fundo, quase que desafios para o presidente da TAP dizendo qualquer coisa, e ele lá vai ter que dizer qualquer coisa, mas depois no local próprio, que devia ser a Assembleia da República, é o único sítio em que nós não podemos, de facto, ouvir e debater o tema. E nós achávamos que era melhor prevenir algumas das coisas e perceber outras, porque nós ainda não percebemos se a TAP vai pedir indenizações pelos atrasos dos aviões ou não, ou se nem sequer está em condições de o fazer, dado o tipo de contrato que isso pode acontecer. E, ao mesmo tempo, também, depois, ficámos algo surpresos com a declaração do presidente do Conselho de Administração da TAP, que falou de um assunto que ninguém tinha falado, e, portanto, seria até interessante ouvi-lo aqui em sede da Assembleia da República. Ele próprio é que veio dizer que havia uma greve de zelo na TAP há bastante tempo e que também parte desses problemas tinham a ver com essa greve de zelo, e isso foi uma novidade. Mas, enfim, o PSD e o CDS, provavelmente, sobre esta história dos aviões, a quem é que eles foram contratados, como é que é feito o contrato, se é ressarcido ou não, e os problemas laborais que a TAP está a viver, devem saber coisas que nós não sabemos, e por isso é que bloqueiam a audição do presidente da TAP. Mas aqui, certamente, devem saber coisas que nós não sabemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Depois de ouvir esta intervenção do deputado Rui Paulo Figueiredo, e corroborando aquilo que há pouco também foi dito pelo deputado Luís Leite Ramos, do PSD, portanto, chegamos à conclusão que muitas das matérias e aquilo que também foi dito na discussão a passada semana do requerimento do Partido Comunista Português, que estas matérias, como é óbvio, também preocupam o grupo parlamentar do CDS, mas não me parece que o facto de se realizar ou de se fazer um pedido para realizarmos uma audição com o Presidente do Conselho de Administração da TAP, que fosse resolver estas questões que o deputado Rui Paulo Figueiredo, por último, elencou. E, portanto, o requerimento do PSD e do CDS vem na sequência daquilo que foi dito passada semana na apresentação do requerimento do Partido Comunista Português e, portanto, e na sequência disso há este requerimento para ouvirmos o Conselho de Administração da TAP. Aliás, o próprio requerimento do Partido Comunista, este novo requerimento do Partido Comunista Português, quase que não era necessário ouvir o Presidente do Conselho de Administração da TAP. Tantas são as certezas que o Partido Comunista tem. E, portanto, e muito sinceramente, e reforço aquilo que foi dito na passada reunião pelo deputado Helder Amaral, não é neste momento num período conturbado. Também sabemos, e não é só a TAP que tem, que está a viver este problema de atrasos e de cancelamento de voos, e portanto, com calma e serenidade, teremos a oportunidade de analisar todo este período. E portanto não vemos razão nenhuma para que se fizesse uma audição agora em julho. E portanto, só reforçando estas ideias, era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, nós queríamos fazer uma proposta para uma solução de consenso. Está, parece a mim, relativamente claro que o PSD não faz questão de que a reunião seja mesmo só depois de terminada a operação de verão. Portanto, a reunião com o Sr. Presidente da TAP pode ser feita não necessariamente depois de terminada a operação de verão. Pode ser em setembro, pode ser no mês de setembro. E, portanto, o que está aqui escrito não pode ficar bem assim, aprovado. Tem que ter aqui uma adaptação. Senão, vamos a decidir uma coisa que não é aquilo que queremos fazer. Pronto. O PCP, quando diz que deve haver uma reunião a realizar o mais rapidamente possível, também quer deixar aqui claro que o nosso posicionamento e a nossa proposta tinha sido que a reunião já se realizasse. Portanto, para nós, já tinha sido feita a reunião. Não foi. Sabemos que há interrupção dos trabalhos parlamentares agora. Não vamos propor um regime de exceção a pedir a apresentar a Assembleia para uma reunião em agosto. Não estamos a pedir isso. Estamos a dizer que no fim da operação de verão não faz sentido. Ou por outra, depois da operação de verão não faz sentido. Então, quero dizer, eu acho que isto resolve-se de uma forma simples. Isto resolve-se de uma forma simples. Elimina-se o PSD, se o PSD propuser eliminar a expressão já depois de terminada a operação de verão, nós podemos votar a favor. Realiza-se a reunião em setembro. É óbvio que não tem que ser no dia 1, e se não for na primeira sexta-feira, também agradeço que não seja primeira sexta-feira de setembro. Mas que seja em termos oportunos, em termos adequados do ponto de vista do agendamento, que haja bom senso. E havendo bom senso, nós podemos retirar essa expressão, assumir que isto seja em setembro e votar conjuntamente os dois requerimentos que vão no mesmo sentido. E assim estamos de acordo. Porque, de facto, os dois requerimentos, com esta nuance, com esta adaptação, de facto vão no mesmo sentido. Na medida em que a nossa proposta inicial foi inviabilizada. E o que está decidido está. Não vamos agora voltar atrás no calendário. Portanto, a próxima oportunidade é, de facto, em setembro. Em setembro ainda não terminou a operação de verão e essa adaptação resolve o problema. Penso que isto responde às questões que estão colocadas.
Sr. Presidente, eu insisto, naturalmente que estamos de acordo em acolher uma solução, uma redação destas que permita viabilizar e de alguma forma acomodar os dois requerimentos, mas insisto na ideia, o nosso argumento é que a análise tem que ser feita ou a audição tem que ser feita com alguma informação relevante e foi nesse sentido que nós o pusemos cá. Mas aceitamos uma redação deste tipo que permita acomodar a proposta do PCP.
Eu sou sincero, também não vejo razão para estar a alterar o requerimento. Com toda a sinceridade, ele sendo aprovado, como é óbvio, entrarão os serviços da Comissão e o Sr. Presidente em contacto com o Presidente do Conselho de Administração da TAP, dando nota daquilo que é a intenção desta Comissão de realizar esta audição e ter a percepção por parte do Conselho de Administração quando é que estão disponíveis elementos que também permitam que essa audição se realize com o máximo de informação possível e desde que esteja disponível. Portanto, nesse sentido, também não vejo razão para estar a alterar o requerimento. Aqui, o PCP coloca que a realizar o mais rapidamente possível. Se o Conselho de Administração disser que é em dezembro...
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui algumas questões. Eu passo a palavra ao deputado Paulo Cavaleiro, que estava ocupado.
Desculpa. Bom dia a todos. Relativamente aqui às propostas de alteração, nós, onde se lê, portanto, nas informações da DAPLAN, nestas pequenas redação final, a proposta que propõe um detalhe aqui, mas os representantes da República entendemos que deve-se manter com linha maiúscula, que é também como vem na Constituição. E a questão aqui depois das subalinhas seguintes, onde se lê puni-los, há aqui uma... No artigo, estava a falar no artigo 2º.
O artigo 2º.
A proposta é que seja em letra pequena, nós entendemos que se deve manter representantes da República com letra grande. É onde está? Sim, na linha H. Sim. Não está. A proposta é que passe para letra pequena. E nós entendemos que não. Pronto. Depois, no artigo 3º, há aqui uma questão que é, provavelmente para resolvermos o problema devíamos pôr tudo crime e resolvemos a questão, porque há aqui também uma falha na própria proposta de correção, porque no artigo 2º, na linha II, há aqui uma proposta de correção quando não faz muito sentido. Portanto, a solução para, em vez de puni-los, era pôr tudo crime. Tudo singular, sim.
Manter a redação das outras... Manter a redação das outras alíneas.
Claro. Pronto. Em vez de estarmos a meter o... Era por crime em todas as alíneas. Pronto, o resto das outras questões não temos... há aqui um problema aqui num valor de um zero. No artigo... Na página... 10.
Página 10.
Peço desculpa, não zero.
Exatamente. São daquelas vírgulas.
Falta uma vírgula ali no 125 para. Peço desculpa, não. É de 25 e está. Não, 125 mil. Não, 125 mil. 125 mil. Sim. É porque. Faz sentido porque a proposta é de 125 a 1250, portanto não. É um detalhe, mas é um detalhe que é uma vírgula aqui que.
Sim, não é possível ser de 125 mil a 1250. Para a despesa, para 5
mil. Esta é a ideia.
Vai, vamos. Pronto.
Em 2015, no caso, das pessoas foram agora, mas 125 estava a 125 mil.
Sim, 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 sim.
E as outras?
Não pode ser 125 mil. É isso. Não pode ser.
Isso é em que artigo já agora?
É no quarto.
No artigo quarto.
A linha I.
Não é FG, deve ser a linha F.
Não, peço desculpa, sim, sim. A linha F, sub a linha I.
Terceiro F, não é?
E nestes é que é... Crime de todos, porque aqui está crime, portanto a concordância depois está correta.
Crime puni-lo, crimes puni-los, mas não, mais vale para tudo crime. Crime de jogos, crime de... e é sempre puni-lo.
Vejam lá se há mais crimes pensados.
Não, porque é a mesma coisa, crime de exploração ilícita de jogos de apostas. Uhum. Crime de exploração ilícita de apostas de base de rapel.
Sim.
Crime de jogos de apostas de online.
Não. Crime. Atenção aos is. Para ver. Exploração ilícita. Bom, se for só um crime, tudo bem. Em princípio.
Depois a outra é a desagregação. O crime uhum. É singular. Agora, as atividades é que são várias. Exploração ilícita de apostas.
O crime é sempre o mesmo. Portanto, é um crime de exploração ilícita de três coisas.
É um crime de exploração ilícita da aposta de base percentual para três unidades diferentes.
Mas o crime é...
E é puni-lo. É puni-lo.
Faz três. Faz três.
É.
Então, claro.
Não, mantém-se com a letra maiúscula.
Mantém-se com a letra maiúscula, no caso, por tipo 3.
Isso.
Por ele, vai ser sucedido de crime. Exatamente. Depois, no artigo 4, temos que o quarto é os 125. Em vez de 125 mil, é 125. E depois temos as outras.
Quem cruzou isso?
As duas palavras das vírgulas entre os valores. E o. Na linha do
13,
título
A político. Ok.
Penso que temos de fazer com validade todas estas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado.